Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que você possa abrir o seu coração. Você, quando saiu da sua casa e tomou a decisão de vir para esta igreja, para cultuar e adorar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas que têm te atrapalhado de prosseguir, que você peça ao Senhor, ao nosso Deus, que tire todo aquele que está te atrapalhando, todo o pensamento contrário, todas as muralhas, todas as portas fechadas, todas as angústias, tudo aquilo que tem ido confronto à sua vida. Saiba que tudo isso é para o seu crescimento diante de Deus. E Deus, eu creio que Deus tem grandes propósitos na vida de cada um aqui nesta noite. Porque o nosso Deus, aquele que cumpre, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito à sua igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar mais um pouco em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar podendo ministrar da Tua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, acampe os seus anjos ao redor desta igreja, meu Deus. Protege, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz que o mesmo Deus que aqui está, Senhor, na casa de cada um. E eu peço, Senhor, que o Senhor os proteja, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça. Senhor, nós ouvimos louvores, ó Pai, entoamos hinos e cânticos ao Senhor, ó Pai. Isso agora é o momento de falar da Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu vaso na mão, na Tua mão, assim como o Senhor tem chamado, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 12. E o tema desta mensagem é: onde está a sua esperança? Tema da mensagem: onde está a sua esperança? Boa noite a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Como o mesmo Deus que está aqui conosco, está na sua casa cuidando de você, guiando pela toda a verdade, e que você possa abrir o seu coração onde você estiver e ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Glória a Deus! Quando falamos de esperança, o que que vem à sua mente? O que que vem à sua cabeça? Qual a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? A Bíblia fala de um homem que ele foi justificado pela fé. Um homem a qual nós chamamos de nosso pai na fé. O nome dele anteriormente, outrora, se chamava Abrão. Mas quando Deus faz uma promessa, quando Deus chama Abrão e ele fala, não vai ser Abrão mais, e sim o seu nome será chamado Abraão, ou seja, pai de muitas nações, pai de multidões. E quando Deus tem uma promessa, igreja, Ele requer algo da nossa vida. Quando Ele faz uma promessa para Abraão, no capítulo 21 de Gênesis, aonde ele fala com Abraão e Sara, que vai gerar ali um filho. Nós sabemos que essa promessa ela foi feita por volta de quando Abraão tinha 90 anos. Só que tem um agravante. A Bíblia fala que ele mesmo olha para si. O seu corpo estava amortecido. Ou seja, como pode? Pela idade que eu tenho, talvez ele tenha pensado. Pela idade que eu tenho, é impossível, mas ele não pensou isso, igreja. Ele creu contra a esperança, ou seja, aquilo que ele olhou para si mesmo, aquilo que ele olhou para sua mulher, Bíblia diz que o corpo dela já estava amortecido também. Uma mulher de idade, que hoje, nos tempos de hoje, é praticamente impossível um homem de 90 anos ter um filho. Só que a Bíblia fala, foi prometido com 90 anos, só que ele foi ter esse filho com 100 anos. Olha quanto tempo demora uma promessa. Talvez você tenha pedido algo para Deus. E muitas das vezes nós não temos paciência para esperar. Quando nós pedimos algo para Deus, nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. E muitas das vezes nós não temos essa paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Quando nós olhamos para o Salmo 41, aonde a palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Outras traduções vão dizer que vão ouvir o meu clamor. Será que nós temos paciência realmente para esperar a promessa de Deus na nossa vida? Para esperar o tempo exato? Olha quanto tempo muitas das vezes você tem orado pelo seu esposo que não está do seu lado. E muitas das vezes você tem ficado triste, porque você vem à casa de Deus, você ora na sua casa, muitas das vezes você vai ao monte, ora no monte, e a promessa não chega. E você tem pensado em parar. Olha para esse homem, quantos anos ele tinha e quanto tempo ele esperou para que essa promessa se cumprisse. Ou seja, ele olha para si: eu vou crer contra a esperança, porque eu sei que um dia essa promessa vai se cumprir na minha vida. Eu sei que essa promessa, por mais tempo que demore, eu sei que o meu marido vai estar do meu lado. Eu não sei o tempo, mas um dia ele vai estar aqui comigo. E você vai poder subir aqui e contar esse testemunho que orou tanto tempo para o seu marido. E você, marido, tanto tempo orado pela sua esposa, e ela não tem dado ouvidos. Mas o importante é que aquele que você está orando está ouvindo o seu clamor. Agora eu te pergunto, como o Salmo fala: o Senhor, Ele se inclina para mim e Ele ouve o meu grito de socorro. Quem é maior, nós ou Deus? Ao ponto de Ele se inclinar para mim, porque muitas das vezes o nosso clamor está fraquinho. E Deus sabe disso, porque muitas das vezes você não tem força para clamar. Você não tem força para pedir socorro. Mas aquele que prometeu está com o ouvido aberto. Porventura, aquele que fez o ouvido não ouvirá? Porventura, aquele que fez a sua mão não estenderá para te erguer? E quando a gente lê um pouquinho mais à frente, diz que quando Deus, Ele ouve o nosso clamor, inclina os seus ouvidos para nós, e Ele nos pega pela mão e Ele nos tira de um lamaçal, de um lago de enxofre e enxofre, ou seja, de um lugar de amargura, de tristeza, e nos coloca sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E coloca mais em nossa boca um hino novo, um cântico novo. Porque outrora, quando nós cantávamos uma música que não tem nada a ver com a palavra de Deus, quando nós somos transformados pela palavra, um hino novo é colocado na nossa boca. E através dessa vida, meu irmão, o seu familiar vai vir para a igreja. Através desse hino, o teu familiar vai conhecer a Jesus Cristo. Porque Cristo vai resplandecer a glória dele sobre a sua vida. E quando essa promessa se cumpre, em Gênesis capítulo 21, quando Sara tem o seu filho e coloca o nome do seu filho de Isaac, ou seja, o filho da promessa, o sorriso, um sorriso brota no rosto. Imagine você, mãe, você, pai, quanto tempo tem pedido um filho a Deus? Quanto tempo você tem clamado para que você gerasse um filho e você pudesse amamentar. E você, pai, chegando do trabalho, cuidando do seu filho por um bom tempo. Só que chega um momento que o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que prometeu um filho a Sara e a Abraão, é o mesmo Deus que pede esse filho em sacrifício. No capítulo 22, aonde Deus fala com Abraão: pega o seu filho, o teu único filho. Outrora tinha um filho também que se chamava Ismael, mas não vamos falar de Ismael, o foco é Isaac. Pega o teu filho, o teu único filho, e vá para o lugar onde eu vou te mostrar, e ali você vai oferecer esse filho em sacrifício a mim. Imagina, igreja, tanto tempo demorou a promessa para se cumprir. Um homem de idade avançada, só que logo pede o seu filho em sacrifício. Qual foi o pensamento dele? Será que ele titubeou, tentou esconder o seu filho? Não. Ele obediência a Deus, porque ele sabe que o mesmo Deus que prometeu algo, que cumpriu e que vai cumprir grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz que Abraão, ele acorda de madrugada. Ele pega o seu filho, pega também dois servos seus. Algumas traduções vão dizer dois moços. Pega um jumento, ele prepara a lenha, coloca sobre o jumento e eles vão caminhando até o lugar aonde Deus prometeu, aonde Deus ordenou que ele fosse. Então eles saem de madrugada, eles começam uma caminhada. E nesta caminhada, acredito que muitos assuntos ali aconteceram, porque foram 3 dias de caminhada. E ao terceiro dia, Abraão, ele levanta os seus olhos, ele vê o local aonde Deus falou que era para fazer o sacrifício, ou seja, um lugar alto, um monte, um lugar mais afastado. Só que quando Deus falou com ele: olha, você vai pegar o seu filho e vai me oferecer em sacrifício. Lembra que ele levou também dois moços? O jumento, a lenha, e pegou também um cutelo. Só que ele fala para os seus dois moços: olha, vocês vão ficar aqui. Vocês ficam aqui. Vocês e o jumento vão ficar aqui, porque eu e o meu filho vamos adorar ao Senhor. Um detalhe interessantíssimo, irmãos. Quando ele fala que eles vão adorar ao Senhor, eles falam: nós vamos adorar, só que nós vamos voltar. Essa é a esperança de um crente. Essa é a esperança daquele que está clamando pelo seu marido. Essa é a esperança de um homem que está clamando pela sua esposa, de saber que independente da hora, do dia, o seu marido vai estar aqui. Então quando eles sobem, lembra que tinha lenha? Porque para se oferecer o sacrifício e queimar o sacrifício, precisa de lenha. Só que o jumento fica onde os moços estão. Então ele pega essa lenha, ele coloca sobre os ombros de Isaac. Além de oferecer em sacrifício, vai colocar a lenha para ele carregar. Só que ele é um menino inteligente. Ele olha para o seu pai. Sabe aquele diálogo, papai, que você tem com o seu filho? Sabe aquele diálogo que você tem muitas das vezes com o seu filho, por ele muitas das vezes não te ouvir, mas você abraça ele ali: filhinho, o papai quer o melhor para você. E chega um determinado momento que aquele moço, Isaac, olha para o seu pai, Abraão, e diz: pai, nós estamos indo adorar a Deus. Aqui está a lenha. Aqui está o fogo. Mas onde está o cordeiro, onde está o sacrifício para adorarmos, para sacrificarmos. E o pai, com muita sabedoria, filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Essa é a nossa fé, igreja. O mesmo Deus que prometeu para Abraão, o mesmo Deus que esteve com os profetas, com os libertadores, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que está no Novo Testamento. E é o mesmo Deus que está conosco aqui nessa noite. E é o mesmo Deus que irá voltar para levar a tua igreja embora. Olha o tema da mensagem, aonde está a sua esperança? A Bíblia diz que se a nossa esperança, e se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Porque a nossa esperança, igreja, não tem que estar em bens materiais aqui na terra. É muito prazeroso nós termos a nossa casa linda e maravilhosa, o aconchego do nosso lar. Mas saiba que por melhor e maior que seja a sua casa aqui nesta terra, Deus tem algo muito maior e melhor preparado para todos aqueles que nele amam. Então, se você crê nesse Jesus que está sendo pregado nesta igreja, você que está assistindo a nós aí, ó, pelas redes sociais, se você crê que esse Jesus pode sarar, pode curar, pode te libertar, é esse Jesus que vai te levar para morar no céu. Aonde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. E não vai haver ranger de dente, não vai haver dor. Então, quando ele chega no determinado local para adorar ao Senhor, Abraão, ele faz algo. Ele começa a lhe preparar o altar para o sacrifício. E sobre esse altar, ele coloca a lenha que o seu próprio filho levava. Ele prepara essa lenha da forma correta que tem que ser preparado. Ele prepara o altar da forma que tem que ser preparado, o altar para sacrifício e louvor ao nosso Deus. E ele pega o seu filho, ele também não coloca de qualquer jeito. Só que a Bíblia diz, fala que ele amarra o seu filho. E ele coloca o seu filho sobre o altar, sobre a lenha, amarrado. E quando ele pega o cutelo, e ele ergue os olhos para cima, ergue o cutelo, ele prepara para sacrificar ali o seu filho, o seu único filho a quem Deus deu. Uma voz do céu, o anjo brade, Abraão, Abraão, por duas vezes. Não faças nenhum mal ao menino. Não faças nenhum mal ao menino. Porque hoje eu vi que você me serve e me obedece. A obediência, ela é muito melhor do que o sacrifício. Quando nós obedecemos a Deus da forma correta, da forma que tem que ser, aquilo que nós não esperávamos, nós achávamos que não ia acontecer, o Senhor traz à existência na nossa frente aquilo que não existe. O Senhor começa a trabalhar na nossa vida de uma forma diferente, igreja. E quando Abraão, quando o anjo fala, Abraão, não faça nenhum mal. Só que o sacrifício, ele precisa ser feito. Olha o vovô. Oh, glória. Daqui um dia vai ser o meu netinho. Acho que daqui uns 10 anos, não sei. Só Deus sabe. Oh, glória. E é assim, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se você colocou Deus no centro, ele vai cumprir, ele vai realizar a petição da sua vida. Mas missionário, faz muito tempo, faz 40 anos. A Bíblia fala que Abraão demorou 100 para o filho da promessa. Independente do tempo que demore a promessa, independente do tempo que você está esperando, igreja, Não perca o foco, não perca a esperança. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ei, ei, invocar enquanto está perto. É uma chamada de atenção, invocar enquanto está perto. Porque vai haver momento, igreja, que o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus não estiver, nós não vamos estar também. Porque o próprio Jesus disse, porque eu vou para o meu Pai. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Ei, ei, eu vou preparar moradas. Lembra da tua casa que você tem aqui, aquela casa maravilhosa? Aquele aconchego gostoso, aquele sofá gostoso, e que você deixou de ficar naquele sofá e vem sentar nessa cadeira para cultuar a Deus? Esse Jesus que foi, é o mesmo Jesus que vai voltar para levar a sua igreja embora. E esse Jesus, ele cumpre, igreja. Talvez você tenha falado, nossa, eu tenho ouvido isso há tanto tempo. Mas isso é para nós não ficarmos desapercebidos e se atentos à voz de Deus. Certa vez, quando se fala em oração, Senhor Jesus, ele foi orar no Getsêmani e ele levou consigo Pedro e algumas pessoas, poucas. E ele falou, olha, vocês ficam aqui, porque eu vou ali orar. Só que quando Jesus vai, Jesus, ele tem uma intimidade, um particular com seu Pai. E quando ele volta, ele vê os seus discípulos dormindo. Ou seja, eles deveriam estar orando. E logo em seguida Jesus fala: vigiai e orai, para que não caias em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orientações do próprio Senhor Jesus, igreja. Orientações daquele que sabe o que estava falando. Orientações daquele que desceu do céu. Orientações daquele que subiu aos céus e que vai descer e vai levar a sua igreja embora. E quando Jesus fala, olha, não pode orar comigo, pelo menos um pouco. Jesus deixa eles ali e sai mais uma vez. Só que quando Jesus volta, acontece a mesma coisa. Eles estavam dormindo novamente. E Jesus repete tudo de novo. E quando Jesus sai novamente para orar, pela terceira vez, e quando Jesus volta pela terceira vez, novamente os encontra dormindo. É por isso que é a orientação. Ei, ei, vigia! Porque tem um, igreja. Tem um que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Mas, enquanto tem um ao nosso derredor, ou seja, uma distância ao nosso redor, está os anjos do Senhor, dizendo, nele você não toca, porque ele é meu. Essa é a proteção do nosso Deus. Vamos voltar em Abraão. Quando Abraão olha para trás, Abraão, ele vê um cabrito, um carneiro, preso nos arbustos daquelas plantas. Lembra quando Isaac perguntou para ele, pai, aqui está a lenha, o fogo, mas aonde está o sacrifício? O que foi a palavra, Abraão? Deus proverá. Então Deus, ele proveu aquele carneiro que estava preso. Então Abraão, ele vai, ele pega aquele carneiro, ele coloca sobre o altar, aí sim ele faz o sacrifício. Esse é o nosso Deus, que mediante muitas das vezes a dúvida, muitas das vezes a incerteza, esse é o nosso Deus que transforma em realidade. Esse é o Senhor Jesus, igreja, que está conosco. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. E quando se fala em tribulação, será que é fácil eu passar pela tribulação sem muitas das vezes querer desistir no meio da caminhada? Quantas tribulações você tem passado? São poucas ou são muitas? A Bíblia fala que o céu ele é tomado à força. Então nós precisamos é caminhar, é buscar, é interceder, é orar, é vigiar, para que até não venhamos cair em tentação conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que vão gerar a tribulação. O que gera a tribulação? A tribulação ela vai produzir paciência. A paciência vai produzir esperança. Experiência. E a experiência vai produzir esperança. E muitas das vezes, nós não temos paciência para esperar. Quando acontece algo na nossa vida, alguma tribulação, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça são pensamentos contrários. São pensamentos que muitas das vezes vão tirar o meu foco de Jesus. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então se fez novo na nossa vida, se algo fez novo na nossa vida, em Romanos capítulo 12 também fala de uma transformação na mente. Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala que os nossos pensamentos, ele foi transformado pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, se nós tínhamos entendimento da nossa vida, das coisas que estavam atrás, quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, a nossa mente, o nosso pensamento, ele foi transformado. Só que se eu tive um passado outrora, um passado terrível, mesmo eu aceitando a Cristo na minha vida, se eu tentar voltar àquele passado e começar a remoer aquilo outrora, futuro pode vir à tona. Só que quando nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Jesus ele pega as nossas dores, nossos pecados, aquilo que nos afastava dele, ele joga no mais profundo do abismo. Ou seja, esqueçam, é daqui para frente, é nova vida, nova história, novas atitudes. É esse Jesus que mostra para mim e para você que há algo especial nos aguardando. E através dessa vida de Abraão, foi imputado algo especial sobre a vida dele, que ele seria pai de muitas nações. E a palavra se cumpriu. Pai de nações, de todas as terras, aonde se levantariam reis. É esse Jesus que está no controle de tudo e que mostra para mim e que fala para mim e para você que não há lugar melhor a não ser a casa de Deus. Então, fique com essa mensagem no seu coração. Fique com essa, deixe que a palavra penetre no seu coração. Deixe que o mover de Deus se resplandeça na sua vida. Talvez você está aí pensando que muitas das coisas têm te afastado de Deus. Mas Deus fala para você, ei, esquece do passado. Ei, esquece das coisas ruins. Bola para frente, levanta a cabeça. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ei, ei, o homem das mãos furadas está passando por aqui, igreja. Teve um que não acreditou, que não confiou, que não duvidou. Ei, eu só vou acreditar se eu tocar. Toque nas feridas, Tomé. Toque. Será que para nós crermos nós vamos ter que tocar, igreja? Ou basta eu ler essa palavra e saber que Jesus está no controle de tudo? Basta eu ler essa palavra e saber e ter certeza que Deus, Ele vai cumprir as promessas. Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Deus, Ele está cuidando do seu filho, de todos os seus familiares. Mas você precisa crer. Você precisa ter fé. E o que é fé? Fé é algo que eu não vejo. Mas fé é algo, é a certeza que eu espero. É a certeza que vai acontecer algo na minha vida. Então fique com essa palavra no seu coração. Saiba que tem um Deus que vai voltar para levar a tua igreja embora. Para finalizar. Glória é o nome do Senhor. Romanos capítulo 8. Os irmãos não precisam abrir não. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem profundidade alguma, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconteça o que acontecer, igreja. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aonde o apóstolo Paulo diz que ele combateu um bom combate. Ele acabou a carreira. E ele guardou a fé. E eis que me está preparada a coroa da vitória. Não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Glória a Deus, igreja.